Eu tenho falado muito, antes mesmo de eu ir viajar, mas na viagem Deus falou muito comigo, sobre algo que eu acredito ser o desafio do jovem hoje. Ser a chave para você mudar completamente a sua vida. E você vai me ouvir falar sobre esse tema durante algumas semanas, porque eu vou bater muito nessa tecla. E essa frase, essa palavra na qual eu quero ministrar a vocês hoje e daqui algumas semanas, e mais algumas semanas, é a palavra propósito. Propósito. Eu tenho convivido com muitos jovens, muitos adolescentes, e eu tenho percebido uma geração inteira que não tem propósito. Muitos vêm falar comigo, por exemplo, relacionamento. Namoro, por exemplo. Cara, se você não sabe qual é o seu propósito, você não tem nem que se engraçar de namorar. Por isso que eu sou contra o namoro de adolescente, muito novo. Porque muitos dos adolescentes estão perdidões ainda, não tem ideia do que vão fazer da vida. Porque não sei se vocês sabem, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E se você não tem convicção do seu propósito, você não tem nem que se engraçar de namorar, velho. Porque é um perdido se relacionando com uma outra perdida que vão ficar tudo perdido. Basicamente é isso. Tem muitos de vocês que não descobrem o seu propósito antes de ir para a faculdade. Alguns vão no escuro, entram na faculdade e graças a Deus, Deus vai ajeitando as coisas e durante o curso você entende que você acertou. Mas muitos de vocês entram e no meio do curso falam, cara, não tem nada a ver. Descobrem o seu propósito e falam, cara, não tem nada a ver isso aqui que eu estou fazendo. E daí muda de curso. Por isso, eu acho tão importante, tão fundamental, antes de qualquer coisa, antes de você tomar decisões na sua vida, você descobrir qual é o seu propósito. Para que, que Deus te criou? Por que, que você está neste mundo? Isso precisa ser o seu fator de busca mais intenso. Mais do que um namorado ou uma namorada, mais que um vestibular, antes de qualquer coisa, entenda qual é o seu propósito. Quando a gente tem a compreensão exata de qual é o nosso propósito, as decisões se tornam mais fáceis de serem tomadas. Você não fica tão no escuro. Vou te dar um exemplo. Você está querendo namorar uma pessoa, ok? E você tem convicção que você tem um chamado missionário para fora do país. E você vai conversar com essa pessoa que você está paquerando, está lá só no migué. E daí você joga essa para a pessoa, meu, o que, que você acha, né, das pessoas que vão para a África serem missionárias? E a pessoa fala, nossa, nada a ver. Minha parada é ficar no Brasil e ficar rico. Vai dar certo esse relacionamento, gente? Propósitos desconexos. Você pode até tentar fazer dar certo, mas você não vai estar feliz. Você que abriu mão do teu chamado, do propósito que Deus te deu, em favor de um relacionamento, você nunca vai ter felicidade completa. Eu tenho dó da pessoa na qual você vai se relacionar, porque em algum momento tende você a jogar na cara dessa pessoa. Eu sei disso porque eu trabalhei com jovens casais 4 anos. E como eu vi casais, ponto a se separar, sabe por quê? Porque não entendiam um o propósito do outro, ou, muitas vezes, os dois não tinham noção do qual era o seu propósito. Porém, hoje, nós vamos falar sobre um propósito específico, que é o propósito geral. Existem duas camadas de propósito. O propósito geral, na qual a gente vai falar hoje, e o propósito específico que nós falaremos durante a semana, e eu creio, e eu vou orar, para que você entenda de fato para que, que o Senhor te pôs nessa terra. Mas, antes da gente começar a falar, a gente precisa compreender o que é propósito e o que de fato, como as coisas acontecem. Queria que você abrisse a sua Bíblia, primeiramente em Gênesis 1, para você compreender como Deus é um Deus que faz tudo com um propósito, tudo com um objetivo. Deus não faz nada por acaso. Não existe o acaso para Deus. E para você só perceber isso, veja lá, Gênesis 1, 28 e 29. Vamos ler o 27. 27, 28 e 29. 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. É interessante que Deus podia ter feito o homem, foi lá, criou o homem, né? Nasceu o homem lá, pá. Ele podia ter feito assim: nasceu o homem, beleza, é nóis, vou fazer outra coisa. E o homem era uma criatura sem propósito. Porém, Deus, ele traz tanta importância ao propósito do homem, que assim que ele criou, ele já jogou: ó, você tem que fazer isso, você vai ser o dominador da terra. Compreende que desde o princípio, desde Gênesis 1, Deus já estabelece um propósito bem definido ao homem. Porém, Satanás, o diabo mesmo, ele sempre tenta destruir essa ideia de propósito e sempre tenta deturpar. Em vários momentos na Bíblia, a gente pode ver Deus dando missões a homens. Vocês conseguem lembrar alguma missão ali no Velho Testamento que para vocês, meu, uma missão que Deus deu, um propósito que Deus deu para a vida de alguém? Consegue lembrar? Fácil assim? Hã? Moisés, Deus deu uma missão, um propósito para a vida de Moisés. Quem mais? Noé, Neemias. Vocês estão percebendo como Deus vai dando propósito para a vida dos homens? Ele faz aquele homem, Gideão, velho. Vocês lembram? Gideão, você vai fazer aquela loucura lá dos exércitos, blá, blá, blá. Não, Deus! Satanás começa a jogar o que na vida de Gideão ali? Meu, você não tem capacidade, você não tem como fazer. Outro homem que recebeu um propósito muito bem definido e deixou ser usado por Satanás mesmo e se perdeu no seu propósito, sabe quem foi? Jonas, lembra? O que rolou com Jonas? Ó, você vai para Nínive, você vai falar de Jesus lá, de Jesus não, você vai falar de Deus, Jesus estava no plano, mas ia demorar um pouquinho. Você vai falar de Deus, pai, tal, mas vai para Nínive. Falou: de jeito nenhum, vou dar o migué, né? Deu aquele cavalo de pau, foi para outro canto, né? E o que rolou? Baleia pegou, blá, blá, blá. Aquele papo todo que a gente já sabe. Por que eu estou falando isso? Deus sempre estabelece propósitos na vida dos homens de Deus, dá missões, dá coisas muito claras a serem feitas, porém Satanás vem e deturpa. Satanás vem e fala: não, meu, vai para o lado mais fácil. Não, vai fazer outra coisa. Vai fazer o que dá dinheiro. Essa missão que Deus te deu, ser pastor, não dá dinheiro. E olha, não dá mesmo. E Satanás fica: não, velho, você é louco. Vai fazer o que é bom para você, o que é bom para sua família. Porém, é muito doido a gente pensar que não existe felicidade para aqueles que... Olha só, essa palavra é uma frase que é muito real. Não existe felicidade para aqueles que não vivem o propósito de Deus. Não existe felicidade para aqueles que não vivem os propósitos de Deus. E é aí que eu percebi, estando lá na Europa, que é o ponto de evangelização. Eu tive uma conversa... Eu ouvi o Gabriel Calil, que está na Suécia, falando. Até marquei um FaceTime com ele, para a gente discutir um pouco sobre isso. A evangelização na Europa, está se dando através de você mostrar propósito para a vida das pessoas. Porque dinheiro, não que elas não precisem, elas precisam, mas é um pouco mais fácil de conquistar lá. Obter as coisas, viajar, é um pouco mais fácil para quem está lá. Porém, o que falta para eles é propósito. Muitas vezes o que acontece na sua vida, você tem uma condição boa, você tem recurso, você viaja, mas se você não tiver propósito, você não vai ter felicidade. E é isso que Deus tenta trazer para o ser humano. Propósito, fala assim, propósito. Está aqui, meu filho, propósito. Algo na qual você dê a sua vida, dedique completamente a sua vida. Não sei se vocês sabem, mas está rolando no mundo mesmo um grande engajamento com ONGs, por exemplo. A Leia, você ajuda no Teto, né? Top demais. É uma ONG que ajuda as pessoas a construir casas. Legal demais a ideia, fantástico. Jovens buscando o quê? Um propósito. Eu preciso marcar essa geração. Eu preciso fazer algo. E é legal, quando você começa a compreender os propósitos de Deus, que além da satisfação, existem algumas coisas que Ele te promete. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Salmo 138. Quem estava na vigília aí? Caraca, uma galera massa demais. Eu estive aí, foi top. Deixa eu só abrir um parênteses. Não tem nada a ver com o que eu estou pregando aqui. Mas eu fiquei muito feliz com esse movimento da vigília. Por quê? Porque pelo simples motivo que foram vocês que fizeram as coisas. Eu não acredito num ministério onde o pastor detenha total poder e o pastor tem que fazer tudo e pensar em tudo. Não concordo. E uma das grandes premissas, desde quando eu assumi a juventude, junto com o pastor Tiago, a gente tem falado que vocês precisam ser protagonistas. E quando eu vi a vigília acontecendo, vocês fazendo, confesso que eu me emocionei e falei, Deus, muito obrigado, porque o Senhor está respondendo as minhas orações. Então, parabéns aos envolvidos, à equipe toda, fantástico movimento. Que Deus continue dando criatividade, que Deus levante uma geração que se mova. Amém? Salmo 138. Se você não foi, na próxima vigília vá. Vale muito a pena, né? Então, Salmo 138. Salmo 138, só para você compreender, é um salmo onde Davi ele está precisando de proteção. Aleluia. Agora aquele momento tenso na qual a gente fica, será Deus? Tá zero, Deus protegeu, em nome de Jesus. Glória a Deus, vivo. Amém. Salmo 138, a gente vai ler a partir... Eu quero explicar algo antes da gente ler. É um salmo de proteção, um salmo na qual Davi, ele pede ajuda ao Senhor. Porém, eu gosto muito do versículo 8. E eu queria ler o versículo 8 antes de ler o resto do salmo, tá bom? Versículo 8 diz assim, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das suas mãos. Ele termina, porém, eu não quero de maneira alguma dar uma opinião acerca da Bíblia, mas eu acho que em algum momento ele poderia começar. Porque aqui ele fala, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das suas mãos. E depois a gente continuaria, eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses eu cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondestes, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te responderão, graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. celebrarão os teus feitos do Senhor, celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora estejas nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Existe uma promessa do Senhor, principalmente aqui no verso 8. Aqueles que estão debaixo do propósito de Deus são protegidos por Ele. O Senhor cumprirá os seus propósitos para comigo. Deixa eu te falar uma parada. Se você estiver debaixo do propósito do Senhor, vivendo o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida, você não vai morrer antes da hora. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, as coisas não vão acontecer com você. Porque você está debaixo da proteção do propósito de Deus. Porém, não é o que acontece para aqueles que não têm, não estão vivendo o propósito do Senhor. Está aí a loucura de jovens morrendo, a rodo, drogas. Não, eles não estão vivendo o propósito de Deus, velho. Não estão. E ali eles ficam desprotegidos, eles ficam desguardados. Se você quer viver e morrer no tempo certo, Deus preparou para você, viva debaixo do propósito de Deus. Existe uma proteção especial para a sua vida. Sabe o que é mais louco? Quem estava na vigília, eu ministrei um pouquinho sobre isso. Vai lá para Atos 9. Atos 9. Nós vamos ler... Não, Atos 13, desculpe. Atos 13, 36. Davi ali falou muito claramente que o Senhor o protegeria enquanto ele estivesse debaixo do propósito dele. Em Atos 13, 36, olha que maluquice. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Quando você está debaixo do propósito de Deus, você vai morrer no tempo certo. Porém, a palavra de Deus, servindo ao propósito de Deus na sua geração, você vai deixar uma marca na sua geração. Você vai deixar um legado. E você só vai morrer quando o propósito do Senhor acabar. Eu falei lá na vigília... E eu repito aqui, um dia quando daqui eu partir, porque inevitavelmente isso vai acontecer, espero que demore muito, só quando acabar o propósito, eu acredito que o meu propósito ainda vai demorar, eu quero muito que quem for fazer o meu funeral, fale isso, tenha condição de falar isso. Tendo, pois, Rômulo servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Morreu. É isso que eu tenho orado pela minha vida. Eu quero cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Quero marcar a minha geração. E talvez você esteja se perguntando, pô, Romulo, legal, você está falando muito de propósito, que a gente tem que saber o nosso propósito. Porém, eu não sei. E eu sei que muitos de vocês não sabem. E a minha oração é que você descubra de fato qual é. Mas deixa eu só explicar algo muito rapidamente para vocês. Existem duas camadas de propósito. Vamos ver se vocês compreendem assim. Existe uma primeira camada de propósito, que é o propósito universal de todos os crentes. Aceitei a Jesus, plim, pingou um propósito na sua vida aí. É o basicão, na qual você tem que entender, e eu quero que hoje você entenda. Você não vai mais viver sem propósito. O básico, pelo menos, você vai saber. Existe um propósito universal para todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 28. Porque aqui está o propósito básico de todos os crentes, que talvez você não entenda. Mateus 28, nós vamos ler o verso 19 e 20. A partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você recebe esse propósito e a gente vai ler. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja, a partir do momento que você aceita Jesus, você recebe um propósito definido para a sua vida, que sabe qual é? Falar do amor dele a todas as pessoas, discipular pessoas, conduzir pessoas a ter um relacionamento com Jesus. Quantos aqui nasceram num lar cristão? Bastante gente. Minha pergunta para vocês: quantos frutos vocês têm? Quantas pessoas vocês evangelizaram de fato? É triste descobrir que vocês não vivem o propósito original na qual vocês foram concebidos, que é falar do amor de Jesus. Quem não vive, lembra que eu falei lá no começo? Quem não vive o propósito de Deus não tem felicidade. Muitas vezes eu ouço vocês deprimidos, não estão vivendo o propósito de Deus. Não estão vivendo para aquilo que vocês foram criados. Esse é o propósito básico, falar do amor dele. Porra, mas eu tenho vergonha. Hoje de tarde a gente leu com os adolescentes, Atos 5, Estevão. Primeiro cara que se sacrificou por amor a Jesus. Sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia qual era o seu propósito. Sabe por que o islamismo está crescendo de forma maluca na Europa? Jovens europeus, nascidos lá, estão indo para a Al-Qaeda, colocando bombas no corpo e se explodindo. Sabe por quê? Porque eles ali encontraram um propósito. Ou acharam que encontraram um propósito. Vocês em alguns momentos, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso marcar a minha geração? Será que eu vou montar uma ONG, uma empresa? Será que eu vou fazer algo mirabolante para, pô, estar na capa da Forbes? Porque assim eu estarei marcando a minha geração. Não! Você marca a sua geração vivendo o propósito básico de Jesus para a sua vida, que é falar do amor dele, que é mudando a história do seu amigo que está na sua escola, que é mudando a história completa da vida do cara que mora no teu condomínio. Isso vai trazer felicidade para você. Isso vai trazer sentido de vida, porque você está salvando a eternidade daquela pessoa. O problema é que a gente esquece que as pessoas vão para o inferno, vão morrer eternamente, e nós, fugindo do propósito básico, não fazemos nada. Me desculpa, mas essa precisa ser a maior corrida que nós temos que desenvolver. A corrida pelo nosso propósito. Nós precisamos obedecer ao mandamento básico de Jesus, que é pregar o Evangelho. Confesso que quando estive lá em Sevilha, o pastor Raulinson me levou para uma sala. E nessa sala ele tinha um mapa da Espanha. E neste mapa tinha todo o país e várias cidades. 2.000 cidades? Mais que 2.000 cidades. Anotadas assim. E essas cidades com a população cidades de 50 mil habitantes, 40 mil habitantes. E ele falou para mim assim: Rômulo, todas essas cidades, mais de 2 mil, não tem nenhum trabalho evangélico. Nenhum trabalho evangélico. Não tem ninguém falando de Jesus para essa população. Pessoas que vão para o inferno, porque nós não estamos cumprindo os nossos propósitos. Eu não sei se você consegue ter noção, porque eu fui muito constrangido quando eu estava preparando esse sermão, e eu comecei a prepará-lo num trem. Estava lá no trem, e eu falando: Deus, depois que eu vi aquele mapa, aquilo mexeu comigo. Falei: Deus, o que eu faço? Deus bateu muito forte: viva o propósito. Ensine a juventude a viver o seu propósito. O seu vizinho de porta talvez, está morrendo. Morrendo, ele vai para o inferno. E você não está fazendo nada. Sabe que no início de outubro eu fui para um congresso. E eu vou trazer esses caras para falar para vocês. Eles são de Mandaguari, sempre confundo, perto de Maringá. Deixa eu bater uma real para vocês, velho. Os caras estão numa cidade de 30 mil habitantes. Sabe quantos membros tem a igreja dos caras? 9 mil membros, velho. Um cara de 22 anos, ele está abrindo uma igreja numa cidadezinha. E o irmão dele, que é gêmeo, está abrindo em outra cidadezinha. Eles não recebem salário da igreja, é tudo voluntário, mas, meu, eles se dedicam com coração, velho. E a gente estava na cidade de Gramado, e a gente passou pelo Hard Rock Café que tem lá. E eu falei: pô, cara, tem Hard Rock Café lá em Curitiba. Daí eles: ô, já foi lá? Eu falei: não, porque é muito caro. Sou pastor, né? Não é? Mas eu lembrei eles e falei assim: cara, mas por incrível que pareça, o chefe de cozinha do Hard Rock Café Curitiba é do apartamento de cima, do meu. Ele mora no AP de cima. Sabe o que os caras falaram, mano? Aquilo me constrangeu. 22 anos de idade. Eles olharam para mim assim: ei, Romulo, você já convidou ele para a sua célula? E eu falei: não. Ele falou: tá vacilando, irmão. Você tem que chamar o cara para tua célula, velho. Mora num apartamento de cima? Quantas células tem no teu condomínio? Eu falei: mano, tem nenhuma, velho. Ele falou: velho, você tá vacilando, velho. Mano, eu tomando um esfrega de um cara de 22 anos, velho. Mas sabe qual é a diferença? O cara tava apaixonado. O cara entendeu o propósito. Ele precisava falar de Jesus para todo mundo. E não é à toa que eles têm 3 mil jovens na igreja deles. Não é à toa, velho. É porque eles compreenderam que eles precisam falar de Jesus. Simples. Simples. Chega na universidade e fala: cara, preciso falar de Jesus. Talvez a pessoa fale: mano, não estou afim. Beleza, cara, mas você falou do amor de Jesus. Eu voltei dessa viagem disposto a mudar um pouco a minha forma de ver a vida. E eu estou realmente disposto a viver o propósito básico, que é falar do amor de Jesus para todas as pessoas. Porque quando eu faço isso, como nós já lemos, você ganha proteção, você ganha as bênçãos celestiais separadas para você. E principalmente, você marca a vida das pessoas. Então hoje, mais do que você compreender qual é o seu chamado específico, eu quero muito que você entenda, só para você compreender, o meu propósito básico é falar do amor de Jesus para todas as pessoas. O meu propósito específico é ser pastor. Deu para entender? O que nós estamos falando é o que eu e você temos em comum, que é esse propósito básico. E durante as outras semanas nós falaremos desses específicos, porque Deus vai levantar daqui propósitos na medicina, por exemplo, médicos que serão bênção. Deus levantará daqui propósitos específicos no direito, nas artes, enfim. Mas isso é um próximo passo. Hoje eu quero me ater a esse propósito macro que serve para todos os cristãos. Você quer marcar a sua geração? Você quer, assim como a gente leu aqui em Atos, Davi cumpriu o seu propósito na sua geração. Você quer ouvir essa palavra sobre a sua vida? Você quer que alguém fale essa palavra sobre a sua vida? Talvez você esteja perdido sem entender ou compreender de fato qual era o seu propósito. E a palavra que eu tenho para você essa noite: existe um propósito básico para todas as pessoas. Então você não sai daqui mais perdido. Eu não sei como está o seu coração. O meu está queimando por viver algo novo do Senhor. O meu está queimando para que Deus me leve aonde quer que Ele queira me conduzir. Mas que eu cumpra de fato aquilo que Ele tem para a minha vida, que é falar do Seu amor para todas as pessoas. As luzes vão se apagar, e eu não sei como está o seu coração. Talvez você não esteja nem se sentindo apto a falar do amor de Jesus. Mas eu quero te convidar, enquanto a gente ouve uma canção, quero te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e ter um tempo a sós com o Senhor. E comece a falar: Deus, eu quero cumprir o seu propósito, eu quero abrir mão do que for necessário para cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. Talvez você não esteja nem numa fase boa com Deus, agora é o momento de você se reconciliar e falar: Deus, eu quero viver algo novo com o Senhor. Talvez não tenha mais amor ou paixão no seu coração. E é o time de você falar: Deus, eu quero viver algo novo. Restaura o amor. Enquanto essa canção vai ser cantada, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e tenha um tempo a sós, você e Deus. Esquece quem está do lado. E reflita na letra ou fique em oração.
Vai valer a pena. vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo.
Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos como sua igreja, reconhecendo que se não estivermos debaixo da sua bênção, debaixo do seu propósito para as nossas vidas, nós estamos perdidos. Pai, eu clamo para que o Senhor de fato dê convicção de propósito a cada jovem que está aqui. Deus, traz ao trilho, traz ao centro. Se eles estão se sentindo perdidos, que o Senhor possa estar trazendo mais para perto, mostrando a direção. Deus, nós sabemos que a jornada de propósito não são só flores, mas como essa canção diz, nós sabemos que vai valer a pena. Vai valer a pena quando, no fim de tudo, o próprio Senhor talvez fale para nós: servo bom e fiel, cumpriu o seu propósito, então agora entra comigo no paraíso eterno, toma posse do seu galardão, porque você foi obediente, você marcou a sua geração. Pai, levanta homens e mulheres aqui que estejam dispostos a salvar a eternidade das pessoas. Pai, existem muitos colegas nossos que estão indo em direção ao inferno. Não nos deixe calados. Pai, que esse seja o maior engajamento, que nós possamos compreender que esse é o nosso maior propósito: salvar as pessoas da eternidade no inferno e trazer para habitar conosco no paraíso celestial. Nos dê autoridade, força, nos dê convicção pelo Espírito Santo que habita em nós, e que possamos experimentar, Pai, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Revela a nós o que devemos fazer, porque é para isso que estamos aqui, para te obedecer. Obrigado, Pai, por esse tempo, e que a gente possa continuar cantando sempre que vai valer a pena, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à angústia, porque o Senhor está conosco, e te obedecer é a melhor coisa que fazemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor confia em nós, e isso é graça. Mesmo a gente sendo pecador, o Senhor vem e confia em nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus.